Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Amém. A paz do Senhor para os irmãos, boa noite a todos. Que Deus bom, né? Energia aqui na igreja. E graças a Deus estamos vendo uma outra realidade agora. Mas antes de nós orarmos, queridos, queria só lembrar. Pode sentar. Queria só lembrar que no mundo existe todo tipo de mente. Existem mentes intranquilas. Como é difícil conviver com pessoas de mentes intranquilas, não é? Pessoas que conseguem afetar a estabilidade emocional de uma relação que tinha tudo para ser sólida, pacífica, ordeira. Pessoas de mentes intranquilas, elas têm a capacidade letal de pôr dúvida no coração da gente, de criar zonas de tensões onde não era para haver aquelas zonas de tensões. Há mentes pessimistas, é interessante isso. Mesmo quando tudo vai bem, ele consegue enxergar coisas ruins em momentos bons. Eu já trabalhei com um vendedor que, depois de muitas conversas com ele, um dia eu tive que dizer para ele: rapaz, eu vou ter que sacrificar você, porque você estraga o corpo. Você é muito pessimista. Se uma empresa é um corpo, e se você tem uma pessoa extremamente pessimista e você tenta trabalhar na mente daquela pessoa, mas ele não muda. Ele é azedo, pessimista. Mesmo quando está com números excepcionais, eu perguntava a ele: como é que foi essa semana? Ah, essa semana foi péssima, podia ter sido melhor. Quando ele apresentava os pedidos, mas como você está dizendo que essa semana foi péssima? Você vendeu quase que o volume que você vende no mês inteiro em uma semana só, e você está dizendo que foi ruim. Era assim. Tem pessoas que são assim. E como é difícil até para Deus lidar com mentes pessimistas, porque Ele libera todo dia ações de socorro, ações que beneficiam aquela pessoa, mas ele olha para Deus e sempre tem alguma coisa para reclamar de Deus, né? Aliás, tem mentes reclamonas. Tem mentes que nunca se satisfazem com absolutamente nada. Como é difícil você ter convivência com pessoas assim, não é? Pessoas que têm as mentes insatisfeitas como ato constante na sua vida. Tem mentes que são nervosas. Conviver com uma pessoa nervosa não é fácil. Eu conheço pessoas nervosas que causam um verdadeiro caos dentro da família. Estava conversando com um amigo que eu gosto muito, mas é extremamente nervoso. E eu estava dizendo para ele: você não está apto para desenvolver relacionamentos emocionais saudáveis enquanto você não curar a sua mente. Ela é muito nervosa. Você causa estresse em tudo. Tem pessoas que são assim. Tem a capacidade de causar verdadeiras tempestades em tempos de bonança. O seu nervoso desestabiliza tudo, né? Tem mentes amargas. As mentes amargas, elas têm uma capacidade de guardarem só o ruim. Por mais que você faça, quando ele lembra de você, só lembra com alguma coisa que você fez ruim uma vez na vida. Mas parece que tudo aquilo que você fez de bom não conta. Não conta. Existem muitos tipos de mentes. E durante muitos anos, o diabo acusou a igreja e acuou a igreja para que nós não ministrássemos as mentes humanas, dizendo que igreja é lugar de lavagem cerebral. E quando estamos ministrando mudanças nas mentes, que vão mudar toda a vida, muitas vezes alguém acusa a igreja, ou o pastor, ou a própria palavra que está sendo ministrada, de ser manipulativa. Na verdade, nós precisamos de muita cura na mente, porque a mente é responsável por todas as ações da vida. Não tem nada que emane do seu corpo, da sua vida, que não venha e que não seja advindo primeiro do seu pensamento. Hoje nós queríamos pensar sobre isso, e nós vamos estar pensando sobre isso com o seguinte tema: nós precisamos pôr rédeas nas nossas emoções. Quem deixa as emoções galopar livremente na direção do vento das emoções não vai se dar bem na vida. Vai ter dificuldades de alcançar o sucesso, de estabelecer um relacionamento maduro e saudável com um homem, com uma mulher. Vai ter problemas na criação de filhos. Vai gerar filhos inquietos, intranquilos, indisciplinados emocionalmente. Os filhos, eles são a reprodução do ambiente em que eles vivem. Mentes tranquilas, mentes controladas, mentes que estão sob vigilâncias de seus próprios donos, produzem um ambiente muito gostoso em volta dela de ser vivido, e vai produzir filhos com mentes disciplinadas, mentes treinadas, prontas para vencer. Eu queria que você pensasse comigo no que disse um dos melhores e maiores alpinistas que já existiu nesse mundo. O nome dele é Alexei Bolotov. Ele não é vivo mais, ele morreu infelizmente praticando o alpinismo, mas ele disse uma coisa muito interessante acerca da adrenalina produzida por algumas ações de vida. E esse é que é o grande problema. O diabo sabe que a adrenalina nos impulsiona a agirmos sem o controle das emoções. Quantas vezes, motivado por adrenalina, você não tomou alguma atitude que gerou muita destruição na sua vida? Foi impensada a sua atitude, foi repleta de incorreções, de capacidade de enxergar os riscos. Muitas vezes, quando estamos debaixo de uma dose cavalada de adrenalina, a gente age apenas pensando na emoção do momento, sem avaliar todo o sofrimento que nós vamos carregar nas nossas vidas pelo resto da nossa existência, por causa de um momento impensado apenas. E o Bolotov, ele disse que as fortes emoções parecem ser tão desafiadoras que chegam a ser viciantes e vão produzir um estilo de vida. É verdade isso. Mas há uma outra coisa que eu queria pensar com vocês. E eu queria pensar em uma frase de um dos maiores pensadores que já existiu nesse mundo. Ele se chamava Salomão. O Salomão, ele enxergou que um dos maiores problemas da vida habita exatamente nas nossas emoções. Se eu tenho disciplina nas emoções, eu vou ter uma disciplina na vida. Se eu consigo pôr rédea nos meus pensamentos, eu vou pôr rédeas nas minhas ações. Eu vou pôr rédea na minha vida. Eu vou construir uma vida de forma ordenada. E o Salomão, ele disse no capítulo 6 do seu livro de provérbios. O livro de provérbios é um compêndio de sábios pensamentos. Acho um dos melhores livros da Bíblia Sagrada, o livro de provérbios. É ensino puro de Salomão para as nossas vidas. E tem ensino para todas as áreas da vida. Queria ter tempo para me deter em alguns pensamentos de Salomão no livro de provérbios, mas não é o foco da mensagem, quem sabe isso um outro dia. Mas ele disse uma coisa fantástica. Ele disse que o coração é uma fábrica de maus pensamentos. E o grande problema é que os pés de quem tem maus pensamentos logo se apressam para atender. Logo eles saem da inércia e obedecem aos pensamentos que estão sendo gerados em uma mente indisciplinada. Eles correm apressadamente para cumprir. Quantas vezes isso que Salomão está nos ensinando não aconteceu nas nossas vidas? Quantas vezes não decidimos debaixo da égide de um pensamento que não era bom? É interessante, o presídio está cheio de boas pessoas, sabia? É lógico, tem pessoas muito ruins em presídios, tem sim, tem pessoas demonizadas, tem pessoas de índole má mesmo nos presídios, mas tem muita gente ali que está preso por causa de um deslize só na vida, de um pensamento que ele alimentou e não corrigiu, e numa fração de segundo ele cometeu aquilo e está pagando às vezes anos. Você imagina aquele diretor que agora fez a delação premiada esse final de semana da Petrobras, aquele cara tinha uma história construída dentro da companhia, uma carreira de sucesso que de repente foi comprometida por causa de uma tentação, de um pensamento não disciplinado, e hoje está ameaçado de passar 40 anos na prisão, e para fugir dos 40 anos da prisão fez um contrato de delação premiada para poder reduzir a pena, e agora, lógico, vai acusar meio mundo de pessoas, vai acusar justamente, vai acusar injustamente, ele vai ter que dar fatos para justificar a redução da sua pena. Às vezes, uma fração de segundo produz uma frase que vai destruir um casamento. Às vezes, um pensamento não corrigido vai comprometer as minhas finanças, vai desequilibrar as finanças de um lar. Às vezes, um desejo consumista incontido vai produzir um monte de quinquilharias dentro de casa. Eu já experimentei mudar de casa e quando a gente muda de casa, a gente percebe que a gente comprou muita coisa que a gente nunca usou na vida. A gente comprou por puro sentimento de consumismo, pelo pensamento não disciplinado. Você desejou, você nem pensou na utilidade daquilo, já foi comprando e levando para casa. E aí você descobriu em casa que não fazia sentido ter aquilo, não é? Às vezes atraímos para dentro do nosso ambiente de vida pessoas que não fazem bem a gente, porque a gente não filtrou as decisões primeiro na cabeça, né? Fantástico esse pensamento do Salomão, e hoje eu quero aprender com ele a conhecer um pouco mais das linhas do pensamento e os benefícios e também os prejuízos que o pensamento não disciplinado, não posto sobre rédeas, podem produzir nas nossas vidas. E eu queria que você embalasse comigo naquilo que o Espírito Santo está querendo nos conversar nessa noite, ou nos conscientizar nessa noite. O texto bíblico está em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Uma constatação divina. Olha só que coisa interessante. A Bíblia diz que viu o Senhor. Você percebe? Deus vê o que você pensa. Deus sabe o que eu penso. A Bíblia diz que Deus viu que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só más e ainda eram contínuas. Feche seus olhos. Obrigado, Alan. Vamos conversar com Deus. Pai querido, eu creio fortemente que essa mensagem pode nos ajudar a ser cristãos melhores, a construir relacionamentos saudáveis, a olhar para o espelho da mente e perceber o quanto precisamos pôr rédeas, não deixar com que as emoções da minha mente possam conduzir a minha vida, mas eu possa ser conduzido por princípios divinos, pela tua vontade, que muitas vezes só conheço quando leio a tua palavra. Eu não posso guiar a minha vida nos ventos das minhas emoções, mas eu tenho que guiar a minha vida no conhecimento da tua vontade para mim, se eu quero me dar bem na minha vida. Eu quero te pedir, ó Espírito Santo, que você coloque essa palavra no nosso coração como se fosse uma semente que vai germinar e produzir muitos frutos para que eu possa aprender a crescer no controle dos meus pensamentos, que o meu irmão, a minha irmã possa crescer também e que saiamos daqui todos edificados no nome de Jesus Cristo. Você crê que Deus vai falar com você? Diga, fala Deus. Eu vou repetir porque muita gente está desconcentrado. Está vendo como a mente é? Porque você está acostumado a repetir amém toda hora, a igreja se dividiu. Muitas pessoas disseram fala Deus, mas a maioria das pessoas disseram amém. E eu não estava pedindo para ninguém dizer amém. Mas é isso, muitas vezes nós trazemos o corpo para um lugar, mas a mente fica em outro, não é? Ela é profundamente indisciplinada, a mente tem uma capacidade esvoaçante de sair do lugar onde você está, e isso é impressionante, porque às vezes queremos muito estar com alguém ou estar em um lugar, e você percebe que muitas vezes quando você está com alguém ou você está naquele lugar, você de fato não está ali, está apenas o corpo, né? Às vezes você se prepara para ir para um local, mas nós não temos esse hábito aqui com muita frequência, mas às vezes você vê senhoras muito bonitas em teatros, a gente não tem hábitos de ter peças de forma regular aqui, mas o teatro é um lugar, por exemplo, você vai no sul do país, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, você vai, as pessoas estão muito elegantes em um teatro, elas se preparam muito para aquele ambiente, e aí quando você vai ver, nem todo mundo que está ali assiste a peça. Pagaram para estar, isso é incrível! Pagaram às vezes caro para estar lá, mas se você perguntar o que foi que ele assistiu, ele vai dizer, sabe que eu não me lembro direito? E não é que não entendeu, é porque a mente avariou, ela não tinha rédeas, ela não estava ali. Às vezes você vai assistir um filme em um cinema, ou mesmo em casa, e o que você lembra do filme são apenas insights, porque a sua mente todos os momentos esteve avariando, esteve saindo daquele local, indo, passeando por outros lugares. Então eu espero que Deus hoje, Ele nos ensine de forma prática e objetiva a controlar as nossas mentes, para que nós possamos alcançar uma vida frutífera e equilibrada na presença de Deus. Agora eu vou pedir à igreja, você diga amém.
Amém.
Um dia nós estávamos na igreja da Coab, Assembleia de Deus da Coab, pregando em um congresso. E o pregador, inflamado pelo Espírito Santo, começou a conversar com a igreja e pedir à igreja para repetir. Daqui a pouco ele viu que tinha muita gente distraída na igreja, ele disse, quem quer morrer embaixo de um carro, diga amém. E a maioria da igreja disse, amém. É por isso que Deus fala conosco em mensagens como essa, que nós vamos ouvir nessa noite. A primeira coisa que eu queria dizer nessa noite é que o controle da mente é um dos maiores gigantes que eu preciso vencer. E é interessante que não é um gigante que esteja fora de mim, é um gigante interior. Eu queria afirmar que a disciplina da mente, ela é um exercício que eu tenho que praticar todos os dias. Se eu percebo que eu tenho uma capacidade de distração muito forte, eu tenho que estar controlando a mente toda hora. É interessante que às vezes, até para construir uma vida devocional de intimidade com Deus, eu preciso ter a mente disciplinada. Porque eu não sei se você percebeu, mas o diabo é um ser que não teve o seu poder ceifado ainda. E ele não pode com o homem ou contra o homem tudo, não pode. Ele só faz alguma coisa se for debaixo da permissividade ou da permissão de Deus. Perceba que quando ele vai atacar Jó, ele pede a Deus para atacar e Deus dá permissão. Não é debalde, sem causa, que ele atacou Jó. Havia um projeto de Deus sendo construído ali. A Bíblia diz que um fio de cabelo não cai da cabeça de um crente sem que Deus tenha permitido. Inclusive, isso é frequente motivo de oração minha a Deus. E por que você tem permitido, Deus? Mas ele tem um poder deliberado que ele não precisa pedir autorização a Deus para, de alguma forma, agir. Ele tem poder de lançar sementes na nossa mente, de lançar maus pensamentos, más lembranças. é a esfera de atuação do inimigo, de onde veio inclusive aquele adágio: você não tem poder para impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas tem poder de impedir que ele faça um ninho. É um pensamento alusivo exatamente à ação do inimigo nas nossas mentes. Muitas vezes somos visitados pelo inimigo no momento mais íntimo da nossa comunhão, quando estamos em oração. Olha, ele lembra que a gente tem um problema para resolver, que a gente tem uma causa na justiça não ganha, que a gente tem uma conta para pagar e parece que o dinheiro não dá, que tem uma enfermidade que ainda não foi curada. Quando a gente está orando, ele faz tudo para nos distrair. Ele dá sede, dá cansaço, dá sono. Quem já dormiu orando? Eu já acordei com os joelhos doendo de madrugada, porque comecei a orar e aí adormeci, ó. As horas avançaram, eu perdi o controle da mente e terminei adormecendo. Sabe, eu queria dizer nessa noite que o controle mental é um termo genérico para diversas teorias controversas que muitas vezes já foram discutidas por psicólogos, por psicoterapeutas, por políticos, por pessoas ligadas ao marketing, e que muitas vezes é evitada por pastores exatamente porque o diabo sabe como nos acuar. É como se ele dissesse: aí não vale, pastor, porque aí é manipulação mental. E não é. Precisamos ter a mente controlada se quisermos ter uma vida vitoriosa e uma vida de intimidade com Deus. Existem métodos de controle da mente? Lógico que existem métodos de controle da mente. Lógico que você percebe quando você avariou o pensamento, quando você está lendo um livro, que pode ser a própria Bíblia, e daqui a pouco você passa uma página, duas, três, quatro lendo, e você percebe que daquelas páginas não ficaram absolutamente nada, que tudo aquilo não passou de perda de tempo, porque você tem uma mente indisciplinada. Nessas horas, um dos métodos mais eficazes que eu desenvolvi na minha vida foi pedir a Deus ajuda para que a minha mente serene na hora em que eu estou fazendo qualquer coisa e ela só pense naquilo. O Espírito Santo, gente, é um dos melhores agentes que nós podemos ter para o controle da nossa mente. Ele tem uma coisa que nós chamamos de domínio próprio, que está muito ligada à mente. A mente é quem domina o corpo. Se o Espírito Santo nos ensina a dominar a mente, ele nos ensina a dominar o corpo inteiro, nos ensina a dominar as ações da vida. Talvez alguém diga assim: mas pastor, existe uma base bíblica nisso, para nós estarmos estudando o controle da mente? Isso não é coisa de manipulação. Não, não é, tem base bíblica sim. E eu vou lhe dar base bíblica nessa noite, para que você não saia daqui confuso. Houve um profeta na Bíblia, chamado Jeremias. E o Jeremias, ele viveu em uma das piores épocas do reino de Israel. Era um dos períodos mais difíceis daquela nação, e Deus deu a ele o desafio de exercer o seu ministério justamente naquela época em que ele vivia, porque eu não posso exercer o meu ministério em uma outra época que não seja a época em que eu estou vivo, né? E Deus desafiou Jeremias a exercer o seu ministério naquele tempo. O negócio era tão difícil que ele vivia chorando o tempo todo. Ele foi conhecido como profeta chorão, porque de vez em quando ele se derramava em lágrimas e pedia a Deus para vir enxugar as suas lágrimas. Jeremias sofria emocionalmente profundamente a dor de estar vivendo em uma nação que havia apostatado a fé de Deus, que não estava próxima de Deus, e que por causa disso estava vivendo um período de domínio, de possessão, de descontrole espiritual, descontrole financeiro, de falta de comida. Às vezes faltava o que comer em Israel por causa da crise espiritual que acometia aquele povo. É interessante que ele escreveu um dos livros mais curiosos da Bíblia, o livro de Lamentações, que também, como o próprio nome já sugere, é o livro mais triste da Bíblia. O livro de Lamentações são livros de cânticos, sabia disso? Exatamente igual aos Salmos, são livros poéticos da Bíblia, os Salmos, o livro de Lamentações. Mas enquanto o livro de Salmos foi escrito com músicas que celebravam vitórias, conquistas, celebravam experiências, entre Davi e Deus, o livro de Lamentações celebrava a tristeza, celebrava o lamento da destruição que estava sendo causada, porque o povo estava distante de Deus. E é interessante que aquele momento era profundamente depressivo na vida de Jeremias. E como profeta, ele não podia arrefecer do desafio recebido de Deus, não podia desistir do desafio que Deus estava lhe dando, ele tinha que avançar. Mas quando ele tinha aquela visão espiritual do quadro de Israel e do que eles estavam vivendo, a tendência dele era ficar deprimido, se deprimir. E Jeremias começou a perceber que ele tinha que desenvolver o controle das suas emoções se ele quisesse exercer o seu ministério profético com eficácia durante o período da sua vida aqui. É interessante que ele percebeu que era na mente que ele tinha que enfrentar o seu pior gigante. E ele descobre algumas coisas. A primeira delas é que a mente não pode ficar sem vigilância um minuto sequer. E eu não estou falando da mente indisciplinada do incrédulo, eu estou falando da mente do profeta, de um homem de Deus, de um homem de oração, do porte de Jeremias. E lógico, se eu estou falando da mente de Jeremias, eu estou falando da sua mente e eu estou falando da minha mente. Nós temos que estar sob estado de vigilância da nossa mente 24 horas por dia, para que nós não venhamos a estar pensando coisas que não agradam a Deus, ou não venhamos a estar alimentando a nossa mente de emoções que vão produzir ações que não agradam a Deus, que vai produzir destruição nas nossas vidas. Foi exatamente essa percepção que Deus teve do mundo em Gênesis, quando ele disse que os pensamentos dos homens eram maus, e eram maus continuamente. Do que ele estava dizendo ou reclamando? Ele estava dizendo: vocês não disciplinam a mente, vocês pensam em qualquer coisa que vem à mente. Sabe, nós recebemos milhões de informações todos os dias. A lascívia, o pecado, a nudez de homens, de mulheres estão sendo expostas todos os dias diante dos nossos olhos. A oportunidade de ganhar ou conquistar dinheiro de forma ilícita, todos os dias está sendo oferecida a alma de alguém. Talvez você diga isso assim: ah, não, mas para mim isso não acontece dessa forma. Acontece sim. Perceba, o diabo concebeu na mente de Judas que ele podia ganhar dinheiro vendendo a indicação do seu mestre. Veja de onde uma mente indisciplinada vai surgir dentro do próprio ministério apostólico de Jesus. Ele foi vendido por uma mente que foi atraída por um dinheiro que não era lícito ser ganho daquela forma. Ele vendeu a sua alma porque não aprendeu a disciplinar os seus pensamentos. Todos os dias somos visitados por pensamentos que vão produzir destruição na nossa vida, e eu tenho que pôr rédeas nele se quiser agradar a Deus e se quiser me dar bem na vida. É interessante que o Jeremias, depois que descobriu que a mente precisava ser disciplinada, ele descobriu também que os momentos maus, eles também alcançam os crentes. Nós não estamos blindados a vivermos apenas em uma geração boa, a desfrutarmos apenas de momentos bons. Mesmo os bons profissionais às vezes são demitidos, são preteridos. Às vezes bons homens levam nãos de mulheres a quem eles sonhavam amar e com elas se casar. Toda hora acontece de alguém estar passando por algum sofrimento ou algum momento sofrido na vida. E não foi diferente com Jeremias. Jeremias percebeu que a mente tende a enfraquecer nessas horas. É como que se a mente sofresse daquele processo de resistência baixa nas horas mais. Percebe quando os glóbulos vermelhos estão em baixo nível no corpo, você fica mais vulnerável aos ataques das bactérias. O Jeremias descobriu que isso acontece na mente em momentos maus. Nós somos tendenciosos, nos momentos maus, a ficarmos tristes, A tristeza produz a falta de alimentação. A falta de alimentação adequada produz a debilidade do físico. A debilidade do físico produz a debilidade da alma, que afeta o espírito e prostra a vida. O Jeremias descobriu tudo isso vivendo em um momento mau e aprendeu que tinha que pôr rédeas nos seus pensamentos. Ele descobriu que nos momentos bons, a atitude correta, aliás, nos momentos maus, a atitude correta a se fazer é: se no momento em que eu estou vivendo eu não tenho nada para me alegrar, eu tenho que pensar em alguma coisa alegre que eu já vivi para alimentar aquela possibilidade daquela lembrança, daquele momento alegre, ou então eu tenho que pensar em Deus, porque se eu estou pensando em Deus, eu estou pensando também na redenção do momento ruim que eu estou vivendo, porque quem anda com Deus não vive momentos ruins para a vida inteira. Momentos ruins na vida do crente são momentos passageiros que visam ensinar alguma coisa a gente. Então é nessas horas que eu tenho que alimentar a minha alma, o meu pensamento de esperança. E se você quer saber, é um dos piores livros da Bíblia no tocante à alegria. É um livro muito triste, o livro de Lamentações. O Salomão nos dá um ensino fantástico. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículos 20 e 21. Esse é o meu versículo de cabeceira. Eu recito ele para minha mente todos os dias. O Salomão disse assim: a minha alma continuamente recorda de sofrimentos pelos quais eu tenho passado, e isso produz um abatimento interior das minhas emoções. Mas sabe, disse o sábio Salomão, a partir de agora eu vou pôr rédeas na minha mente, nos meus pensamentos, e eu só vou pensar naquilo que me traz esperança. Que texto fantástico! Salomão constata que vivendo em momentos difíceis da vida, ele precisava pôr rédeas nas suas emoções. Ele disciplinou a mente: olha, você vai pensar só naquilo que te dá alegria. Se você estiver olhando para o momento que você está vivendo, você vai ficar triste, deprimido e abatido. Mas mente minha, deixa eu te dizer uma coisa: você não pensa no que você quer pensar. Você só pensa no que eu quiser que você pense. E a partir de hoje você só vai pensar em coisas boas. Eu, como sou sacerdote, eu lido com os limites da mente e da alma humana a todo instante. Às vezes você vai atender uma esposa ou um esposo em gabinete com problemas conjugais, e quando eles começam a falar, eles descrevem uma situação tão catastrófica que você sente: para esse casamento não tem solução. E eu aprendi que com Deus, quanto pior, melhor. Porque Ele faz milagres, não é? Ele age no sobrenatural, não é no natural. No natural eu só faço o que eu posso, mas Deus faz aquilo que você não sabe que Ele pode fazer. A Bíblia diz que Deus cria aquilo que ainda não existe só para dar prazer a mim. Por isso que eu me considero um filho mimado de Deus mesmo. Dengoso às vezes também. Às vezes eu peço: Deus, me trata com alguma dificuldade aqui ou ali, porque senão eu fico dengoso demais, e crente dengoso é feio, né? Isso é incrível. Mas o Salomão estava me ensinando que eu posso controlar a minha mente e dizer para ela: ei, você está achando que seu casamento está destruído? Para de falar que está destruído, porque senão vai ficar destruído mesmo. Você está alimentando a sua mente de destruição. Você está achando que você não vai vencer profissionalmente? Você não vai vencer mesmo. Mas se você disser: Deus, eu vou vencer no meu casamento, eu vou vencer na minha vida emocional, eu vou vencer na minha vida profissional, eu vou vencer na minha luta espiritual, você vai terminar vencendo, porque você está alimentando a sua mente de pensamentos positivos. Eu não estou falando que a cultura do pensamento positivo é suficientemente forte para realizar aquilo que você quer. Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que Deus é positivo e Ele só habita em uma mente positiva. Se você quer que Deus realize o que você não pode realizar, atraia a presença de Deus pensando em coisas boas. Salomão disse assim: ei, mente, você é danadinha, hein? Eu deixo você um minuto só distraído, daqui a pouco você vai longe, hein? Você fica me deprimindo, você fica me abatendo por dentro. Já sei, a partir de hoje não vai ser mais assim. O diabo sabe o que te irrita. O diabo sabe o que te debilita. O diabo sabe onde pode desestruturar as tuas emoções. E se você começar a pôr disciplina na sua mente, aí você vai deixar ele louco. Peraí, antigamente eu tocava nele, nessa área, e ele se desgovernava emocionalmente, os pensamentos dele avariavam. Mas parece que agora não está mais funcionando. Parece que um dia ele foi lá na igreja, ele ouviu uma mensagem sobre o controle dos pensamentos. Está ficando diferente. E agora? O que é que eu vou fazer? Ele se perde. Deixe o diabo tonto, comece a controlar os seus pensamentos, comece a pôr rédeas nas suas emoções. Aquilo que parece perdido está achado, porque você tem um Deus que pode tudo. Aquilo que parece difícil está muito mais fácil do que o que você pensa. Basta você crer que vai acontecer, que Deus realiza. Deus não contraria as minhas emoções, os meus desejos. Há um texto bíblico que eu recito direto para mim mesmo. Sabe para quem eu mais prego? Para os irmãos da Batista Gênesis? Não, senhor, não, senhora. Para quem eu mais prego? Eu prego para mim mesmo. Tem um texto bíblico que eu recito direto para mim, que diz assim: faça aquilo que dá satisfação no coração do seu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E todo dia, quando eu acordo, a minha primeira pergunta, sintomática e automática, é essa. Eu não dou nem bom dia ainda à minha mulher, antes que eu faça essa pergunta a Deus. Eu digo: ei Deus, bom dia, acordei. O que é mesmo que te agrada que eu faça nesse dia? E aí eu peço a Deus que revele a sua vontade para mim naquele dia, porque eu sou esperto. Ele fez um contrato comigo e ele disse que se eu satisfizer o coração dele, ele vai satisfazer os desejos do meu coração. E aí eu quero satisfazer os dele, porque ele satisfaz os meus. De bobo, eu não tenho nada. Você compreende? O Salomão estava me ensinando: quer se dar bem, meu filho? Alimente a sua mente de boa esperança. Alimente a sua mente de coisas que vão construir bons valores na sua vida. Um dos livros mais gostosos que eu já li na vida, durante toda a minha experiência de vida, eu recomendo que todos os cristãos leiam esse livro. Ele é muito fácil ainda de ser encontrado, embora se você demorar, talvez você não encontre mais nas livrarias, porque ele está ficando muito velho já. Papillon. O livro Papillon é interessante, ele é um livro autobiográfico de um preso francês. O filme não é tão bom, Arnaldo, quanto o livro. O livro é muito melhor do que o filme. Tem filmes que são muito melhores do que os filmes. Recentemente eu li um livro muito gostoso, e eu disse para minha mulher, quando estava passando o filme: vamos assistir, porque eu já li esse livro, você vai gostar do filme. O filme era tão bom quanto o livro. Mas no caso de Papillon, o livro ganha de 10 a 0 do filme. Fantástico aquele livro, que conta a história de René Billbenot. Aliás, a Veja, de número 1870, diz que aquele livro, ele foi roubado. O autor que autobiografa aquele livro, que atendia pelo nome de Henri Charrier, não é de fato o cara que viveu na penitenciária. E o que o cara que viveu na penitenciária, ele terminou morando no Brasil um tempo aqui. Aquele livro é fantástico, porque ele conta das atrocidades que aconteciam numa penitenciária que havia aqui na Guiana Francesa, mantida pela França. O livro alcançou uma repercussão tão grande no mundo que os franceses destruíram aquela penitenciária. O que tem um livro com essa mensagem? A grande mensagem do livro é que a força da mente, o controle das emoções, foi o que fez Papillon sobreviver debaixo de um período extremamente difícil de vida. Você disse que já enfrentou momentos ruins na sua vida. Os momentos ruins que eu enfrentei e que você enfrentou não é a sombra do que o René Billbenot enfrentou. Leia esse livro, porque é um livro que vai ajudar você a fundamentar essa mensagem de hoje, a perceber quanto o controle emocional é interessante e necessário nas nossas vidas. Agora, eu creio que o controle dos pensamentos é algo que precisa ser praticado à exaustão. Porque a mente, ela não vai aprender a ser disciplinada, a ser serena do dia para a noite, não. E tem pessoas que nunca praticaram isso, eles vão destruindo a sua vida emocional, a sua vida espiritual. Tem pessoas, por exemplo, que vêm para um culto, se a palavra for avivada, e não gostei. Eu gosto de uma palavra mais controladinha. Aquele pastor grita muito, berra demais. Aquele Everton pula quando está cantando. Eu gosto de um ministro de louvor que cante mais assim, calminho. Aí quando vem num culto que está calminho, ele sai do culto e ele diz assim: ixi, o culto hoje estava uma geladeira. Ninguém pulou, o pastor estava frio. Mentes intranquilas, mentes não disciplinadas, reclamam de tudo. Ei, tem marido que é assim. A mulher, quando prepara uma comida que está no salzinho, no ponto, ele diz: ih, está salgada. Quando ela tira o sal, diz: ih, ficou sem sal. Sabe, uma das piores coisas que eu já vi para a alma, para a mente humana, é você conviver com uma pessoa que não estimula, que não tem uma palavra de elogio, que só reclama, só reclama, só reclama. De fato, irmãos, nós precisamos todos os dias exercitar as nossas mentes. Porque muitas vezes os pensamentos que alimentamos vão produzir morte nas nossas vidas. Aliás, o sábio Salomão nos ensinou isso no 14 e no 12 do livro de Provérbios. Capítulo 14, versículo 12, ele diz que há caminhos que são alimentados pela mente humana, que parecem no começo ser muito bons, mas que no final eles vão produzir caminhos de morte na vida da gente. Os grandes homens que já passaram por esse mundo foram homens que aprenderam a disciplinar as suas mentes. Foram homens que foram crescendo emocionalmente ao ponto que as experiências de vida de Deus com ele iam fazendo-se necessário que ele se tornasse mais maduro e mais controlado nas suas emoções. Uma das pessoas que eu, analisando e acompanhando a vida dele, eu vejo que ele mais cresceu na Bíblia Sagrada, se chama José. A Bíblia diz que as emoções daquele menino foram submetidas a um nível de estresse que era para ele odiar os irmãos dele. Era para, no dia em que ele tivesse a oportunidade de estar face a face com os irmãos, ele mandar matar os irmãos. Mas a Bíblia diz que ele tinha controle das emoções. É verdade que as carnes tremeram depois de muitos anos que ele havia sido escravizado, que enfrentou a prisão por calúnia, por causa do ciúme dos seus irmãos que os venderam, que os vendeu. É verdade que as carnes tremeram quando ele viu os seus irmãos no Egito diante dele, quando ele era governador do Egito. Mas também é verdade que ele controlou as suas emoções e ele não causou prejuízo nenhum a nenhum deles. Mentes sem rédeas são mentes vingativas. Você já conviveu com uma pessoa vingativa? Tem pessoas que são assim, na hora que você está vivendo um problema, que você quer tratar aquele problema, mentes intranquilas. Aí você está tratando aquele problema que é necessário ser tratado naquela hora, aí aquela mente vai tratar. Ah, é? Você está reclamando isso de mim? Pois há 20 anos atrás você fez isso, há 19 você fez aquilo, há 18 você fez aquilo, há 15 você fez isso, há 12 você fez isso. Menino, se eu soubesse, tinha nem tentado tratar desse problema agora. Mentes inquietas, intranquilas, que não percebem a necessidade de tratamento do problema na hora. E quando a gente trata de problemas, trata para crescer, para melhorar relacionamento, para viver vida melhor. O salmista, ele aprendeu que a mente precisa ser vigiada e disciplinada. E no Salmo 119, versículo 113, ele diz assim: eu odeio quando a minha mente pensa em pensamentos vãos, mas eu amo pensar na sua vontade para a minha vida. Que texto fantástico. Ele está dizendo assim: eu me abomino quando eu pego a minha mente pensando em coisas que desagradam a Deus, mas eu amo quando voluntariamente a minha mente está pensando em fazer alguma coisa que agrada a Deus. Que fantástico essa declaração do salmista Davi. Ele estava estruturando a sua vida emocional de forma que na sua disciplina diária de vida, das suas emoções, ele estava compondo um refrão de uma música onde ele pudesse lembrar que melhor é pensar na vontade de Deus para mim do que pensar em coisas que desagradam a Deus, que afastam Deus de mim. Você quer atrair uma pessoa a você? Faça o que agrada a ela. É interessante, os namorados, eles são muito espertos. Quando estão namorando, eles dão chocolate, eles dão buquê de rosas, eles chegam cedo, no horário marcado com as namoradas, eles conversam pra caramba, eles são dispostos. Quando a namorada diz, eu estou pensando, ele diz assim, ah, eu já estou realizando, você nem acabou de pensar, eu já quero fazer. O indivíduo casa, fica burro, não dá mais chocolate, não dá mais flor, marca de chegar de 7 horas, chega de 9. Quando a mulher quer conversar com ele, ele diz assim, mas mulher, você está conversando demais. Hoje a Bel estava contando uma coisa fantástica. A Bel estava contando, Alan, que você às vezes reclama quando ela está conversando com as irmãs no telefone. Eu falei, Bel, fala para o Alan, escuta só, não reclame não, viu? Porque eu estou gastando as minhas 10 mil palavras. Porque se você não deixar eu falar com as minhas irmãs as 10 mil palavras, é você quem vai ter que ouvir as 10 mil palavras que eu tenho que falar e que toda mulher precisa de falar por dia. De onde vem essas coisas? Da falta de controle da mente, irmãos. A gente aprende como conquistar o coração da mulher e depois a gente não controla a mente, faz tudo ao contrário. Por isso que tem tanto casamento ruim. Tem tanto marido sendo tratado com mau humor, esposa sendo tratada com mau humor, porque falta disciplina da mente. Você aprende como atrair e depois quando você casa, você aprende como afastar. O salmista Davi está dizendo, eu sei como atrair a Deus. Eu vou disciplinar os meus pensamentos, só vou pensar em coisas que agradem a Ele. Só vou querer fazer a vontade dEle. O poeta cantor, de nome Pensador, que também atende pelo nome Gabriel, nome de anjo, compondo o verso de uma poesia, disse assim, pense, o pensamento tem poder, mas não adianta só pensar, você também tem que dizer, diz, porque as palavras têm poder, mas não adianta só dizer, você também tem que fazer, faz então, porque você só vai saber se no final vai se dar bem e ser feliz depois que tudo acontecer. Gabriel, o pensador, o profeta do momento. Porque quando falta um crente para dizer coisa bonita e boa, a gente arranca de outras pessoas. É ou não é? Está certa a filosofia dele, gente. Às vezes o cara diz assim, ah, eu pensei em trazer um presente para você porque era seu aniversário hoje. Mas não é que eu esqueci. Ô, desgramado, não pensa não, faz. Não diz não, age. Você só vai saber se você vai se dar bem se você fizer. Mas tudo isso passa por uma disciplina mental. Tudo isso passa por um controle da mente. Se você quer se dar bem, controle as suas emoções. Vamos caminhar para o fim? A mente é o nosso maior campo de batalha. Não tem lugar onde eu vou arranjar confrontos mais imediatos do que na mente. Eu não preciso sair nem do banheiro. Às vezes do banheiro eu já estou sendo confrontado emocionalmente. Já me lembro de alguma coisa. Ih, rapaz, isso é... É nesse campo de batalha que nós nos preparamos para vencer as grandes vitórias da vida. E é nesse campo de batalha que nós perdemos a nossa vitória pela vida. E é interessante, porque uma das percepções mais finas, mais afinadas que eu tenho na vida, é que mesmo os grandes homens de Deus, eles tiveram que aprender a disciplinar as suas mentes para se tornarem o que eles foram. Exemplo. A mente precisa ser controlada para pensar nas coisas que precisam ser desenvolvidas. E grandes homens de Deus falharam aqui, nas batalhas que desenvolveram em suas mentes. Vou extrair da Bíblia o mais inquieto de todos os apóstolos, para em alguns minutos, dois, três, a gente pensar em algumas atitudes dele. Ele é o case mais complicado de Jesus. Às vezes eu fico pensando, como é que Jesus escolheu o Pedro, ou cabrinha trabalhoso, da mente intranquila? Jesus chegava para ele: Pedro, você vai se dar mal aí, hein? Satanás disse que vai se levantar. Quem, eu? De jeito nenhum, a minha mente está controlada, estou pronto. Se precisar eu morrer com você, eu morro. Dias depois estava se dando mal. Algumas cenas da vida de Pedro eu queria isolar só para a gente perceber a indisciplina da mente que pode produzir. Exemplo: ele teve muita dificuldade na área do perdão. Ei, ninguém perdoa se não tiver controle das emoções. Senão você diz assim: eu perdoei, mas você estará lembrando toda hora e passando na cara do outro, como se você fosse um pintor. Pega o pincel, bota na lata da lama dos pecados dele, aí diz assim: eu perdoei, mas olha, não faça de novo não, viu? Sinta o cheiro da lama e do cocô que você fez aqui que estava na lata. Não é perdão isso. Quando Jesus estava ensinando que tinha que perdoar, o Pedro disse assim: ô Jesus, tem um camarada aqui que é trabalhoso demais, eu já vou perdoando ele 5 vezes nesse dia de hoje. Me diga uma coisa, quantas vezes mesmo é que eu tenho que perdoar? 7, é? Jesus disse: não, Pedro, é 70 vezes 7. Eu vejo naquela hora. Esmoreceu. Esse café deu-se. Porque não controlava as suas emoções. Se você quer se dar bem na vida, você tem que perdoar. O perdão é o exercício de controle da mente mais disciplinado que existe. Se você quer vencer na vida, você quer saber se a sua mente é controlada, se você pôs rédeas ou não, você meça por isso. Se você tiver capacidade de perdoar, mas perdoar de verdade mesmo, não é de mentirinha não, como muita gente perdoa, é porque a sua mente já está começando a sofrer controle das emoções. Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar. Não, então a sua mente é indisciplinada, você vai se dar mal na vida, porque Jesus disse assim: se você não perdoar, eu também não lhe perdoo. À medida que você perdoar, eu vou lhe perdoar também. Ah, você não perdoa, não, também não lhe perdoo. Pronto, acabou, escafedeu-se. O contrato é esse. Compreendeu? Foi capaz de andar por sobre as ondas do mar, irmãos. Foi capaz de crer que Jesus, se dissesse: venha, Pedro, ele podia ir andar por sobre as ondas do mar. Mas em Mateus 14, nos versículos 28 ao 30, a Bíblia diz que o vento soprava. E ele diz, a Bíblia diz, quando ele ouviu o barulho do vento, a mente avariou. Enquanto ele estava olhando para Jesus Cristo e se concentrando: que milagre fantástico, ele mandou eu vir, olha, eu estou andando por sobre as ondas do mar. Ele estava mesmo andando por sobre as ondas do mar. Quando a mente avariou e a mente sentiu medo, ai, afundou. Me socorre, Jesus, estou afundando. Tem muita gente que estava navegando sobre os problemas e começou a afundar porque começou a ouvir o barulho do vento. Tirou a visão de Jesus, avariou a mente, avariou os pensamentos. Na minha opinião, o canto do galo que Deus deu a Pedro foi assim, um despertador para uma mente disciplinada. Toda vez que o galo cantar, você lembre-se que eu te fiz pescador de homem, não foi pescador de peixes. Não desista não, que eu não vou desistir de você. E toda vez que o Pedro estava andando, que viu um galo cantando, que naquela época tinha galo pra caramba em Israel, hoje os homens estão matando é tudo, nem galo nem galinha. Só dá de granja agora, e mesmo assim está tudo lá no mercado. Ninguém vê uma na cidade. Mas toda vez que ele via um cocorococó, ele lembrava: eita, não posso desistir de ser pastor, fiz um contrato com Deus. Tem que trabalhar essa minha humanidade, essa mente indisciplinada para andar direitinho com ele. Voltar a pescar nunca mais. Para a gente encerrar, já vou chamar o Ministério Louvor para vir aqui à frente. Eu queria ter tempo para esmiuçar algumas cenas da vida de Davi. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes Davi foi levado à exaustão mental, porque o diabo queria impedir que ele se tornasse o rei de Israel. O diabo sabia que Deus tinha um plano na vida dele. E quanto mais o diabo sabe que Deus tem um plano na minha vida, mais ele vai querer trabalhar na minha mente, que é o meu campo de batalha mais imediato, para que eu não vença ele aqui, olha. Eu não venço o diabo no muque, não. O diabo é um ser espiritual, eu venço o diabo é na mente. Quando eu rechaço todo tipo de tentação, quando eu digo não a todo pensamento mau, quando eu digo mente, você está pensando que você não vai sentar no trono por causa das dificuldades que você está atravessando? Você vai sim, porque foi o meu Deus quem prometeu. Ele dizia para a sua própria alma, para a sua própria mente: ei, alma minha! Em psicologia, psicólogo diz assim, ele agora está com surto psicótico, está falando com ele mesmo. Mas com Deus, quando você está falando com a sua mente, controlando a sua mente, você está começando a desenvolver a maturidade. Ele dizia: ei, alma minha, por que você está triste se você ainda verá o milagre de Deus? Era ele ministrando a sua própria mente, a sua própria alma, lavando a sua consciência da dúvida, tirando da sua consciência a amargura do momento difícil que ele estava vivendo. Eu me lembro que em um momento ele estava na caverna e ele encontrou Saul ali. Era um momento da vingança. Muitas vozes vieram à sua mente: Deus te deu esse momento, mata Saul. Nós estamos contigo, vamos levantar agora o reino de Israel, um novo rei, pode matar, nós vamos te apoiar. E aquelas muitas vozes não descontrolaram emocionalmente uma mente que vivia sobre as rédeas da vontade de Deus na sua vida. O Davi olhou para aquelas muitas vozes e disse: longe de mim tocar na vida de um ungido de Deus. Mente minha, você está com uma vontade danada de matar esse cara, mas você tem que amar. Interessante, Jesus disse assim, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quantas vezes, por indisciplina da mente, estamos matando relacionamentos? Por causa de disciplinas da mente, fazemos ações que destroem relacionamentos. Mas eu não mato a mim mesmo. Como é que eu estou matando os outros? Como é que eu estou liberando tristeza, ação de tristeza sobre a vida dos outros? Como é que eu estou liberando ações de decepções para a vida dos outros? Eu vou encerrar essa mensagem nessa noite dizendo uma coisa básica para você. A maior peleja da vida, ela não se dá fora do seu corpo. A maior peleja da vida se dá exatamente na sua mente, porque ela é o seu campo de batalha mais imediato. Se você quer se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, é aí que você tem que ser gigante. Onde muitos são nanicos, você tem que se agigantar. Existem pessoas que, para ser gigantes, precisa que Deus cerque ele de coisas muito boas toda hora e todo dia. Mas o verdadeiro gigante é como diz o profeta Abacuque: eu estou bem com Deus quando a figueira brota e quando a oliveira dá o seu fruto, mas eu estou bem com Deus quando não tem figueira e nem tem oliveira e não tem fruto por causa disso. Eu estou bem com Deus em todo momento na minha vida. Sabe por quê? Porque eu aprendi que o meu campo mais imediato de conquista é o campo de batalha das minhas emoções. No dia que Davi chegou, que havia um gigante Golias querendo destruir Israel, ele disse para os seus irmãos: papai mandou eu vir aqui para entregar comida para vocês, mas olha... ai, que o meu Deus está me colocando uma coisa na minha mente que é muito mais além disso. Diz que os irmãos brigaram com ele: o que você está fazendo aqui, seu meninote? Você é um irresponsável. Você deixou as ovelhas do papai sozinhas no campo. Aquela palavra podia diminuir o controle da mente de Davi. Ele podia sair entristecido, diminuído daquele momento. Ele vai até Saul e se oferece para vencer o gigante. Saul diz assim: o gigante você não pode vencer porque você ainda é um menino e aquele gigante é um gladiador. Ele podia sair diminuído emocionalmente, na sua mente ele podia ter adquirido uma síndrome de medo, uma síndrome de incapacitação para aquele fato, para aquele momento, mas ali ele era gigante. Era nas emoções que Davi foi um gigante. E é nas emoções que eu preciso ser um gigante. E é nas emoções que você precisa ser um gigante. Põe a rédea nos seus pensamentos. Tem um cantor, um amigo da minha alma, que eu gosto muito. Ele se chama Carlinhos Félix. E o Carlinhos Félix, há muito tempo atrás, ele compôs uma música que o título dela já diz por si só tudo: basta querer. Se você quiser ter uma vida vitoriosa, uma mente disciplinada, pôr rédeas nas suas emoções, basta querer. E eu queria terminar essa mensagem ouvindo essa mensagem com você. Eu vou pedir a toda a igreja para ficarmos de pé. Nós vamos cantar juntos essa música. Mas veja para onde devem ir os nossos pensamentos. Para onde eu devo dirigir as minhas emoções e as minhas lembranças. Vamos cantar juntos?
Meu pensamento vive em você. A luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abri pra te amar. Nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho. É como um sonho. Eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez. Passa a querer pra te ter outra vez.
Pra ensaio tá bom. Mas vamos de novo. Quando está ruim, para onde é que nós vamos dirigir os nossos pensamentos?
Vive em você a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar antes, basta eu me abrir para te amar. Nem precisa perguntar.
alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, levante assim a sua mão, eu quero conhecê-lo. Se você quiser tomar essa decisão nessa noite, se você quiser entregar os destinos da sua vida nas mãos de Deus, se você quiser torná-lo o Senhor da sua vida, levante assim a sua mão. Nós vamos estar orando para acabar o culto agora, mas nós não queríamos encerrar sem que essa oportunidade fosse franqueada a você. Não há? Todos somos crentes. O Márcio está dizendo que o cartão para o acampamento vai estar sendo utilizado nessa noite, no final do culto. Se você quer pagar a entrada do acampamento de carnaval parcelado, pode levar o seu cartão, que ele está com a máquina lá. Pode passar. Lá também vai estar o pastor Guilherme com as fichas do SCC, se você quer convidar alguém. Vamos encerrar o culto nessa noite? Levante assim a sua mão na direção do púlpito. Se eu ver amanhã você... Eu sei que você não está brigando com ninguém, você está brigando com seus maus pensamentos, aprendendo a disciplinar a sua mente. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com você e com a sua casa, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.